A onda de violência que assolou nos últimos dias a República Democrática do Congo está a preocupar os países membros da região dos Grandes Lagos, a julgar pelo ambiente de incertezas quanto à realização de eleições gerais, condicionada alegadamente por razões logísticas e financeiras. A República Democrática do Congo continua a revelar-se num país instável, com um cenário de conflitos entre vários grupos rivais. O governo central também atravessa uma crise política, cujas consequências ameaçam os países vizinhos. Os protestos contra o presidente Joseph Kabila na última semana causaram pelo menos 50 mortos, segundo as Nações Unidas. Na sua primeira reação oficial à mais recente onda de violência em Kinshasa, o presidente da RDC apelou à calma e alertou para a importância da estabilidade no país para não gerar instabilidade em todo o continente. Num comunicado ao país divulgado após a onda de violência e o regresso da calma à capital congolesa, Joseph Kabila advertiu para o impacto de uma eventual instabilidade na região dos Grandes Lagos, com potencial alastramento a todo o continente africano. Por sua vez, o chefe da diplomacia angolana disse que Angola encoraja o governo congolês a prosseguir com o diálogo político nacional, apesar dos líderes da oposição se recusarem a fazer parte. Jorge Chicote, que falava à imprensa angolana em Nova Iorque no final de um encontro com seu homólogo congolês, Raymond Tshibanda, anunciou para os próximos dias a realização de uma cimeira para serem discutidas propostas de soluções para a situação na República Democrática do Congo. O ministro angolano das Relações Exteriores afirmou que Angola não tem tropas na República Democrática do Congo e garantiu, por outro lado, serem falsas as informações, segundo as quais ocorreram ataques diretos às instalações da Embaixada de Angola em Kinshasa, perpetrados por manifestantes que exigem a saída do presidente Joseph Kabila no final do mandato, em dezembro.
Até neste momento, disseram-me que a situação está calma, mas há dias a República Democrática do Congo passou por um período de uma grande instabilidade por causa de eventos violentos que ocorreram depois das manifestações do partido da oposição, particularmente o DPS do Sr. Tshisekedi. Houve pessoas que morreram e esta questão preocupou sobremaneira os países aqui, sobretudo o secretário-geral das Nações Unidas, e como sabem, eles convidaram-nos antes de ontem para uma consulta informal para podermos ver até que ponto é que os países da região podem ajudar na promoção de soluções na República Democrática do Congo. Sabem que Sua Excelência o Presidente da República é Presidente da Conferência Internacional dos Grandes Lagos, é também o garante sobre a assinatura que se fez há 3 anos sobre o Acordo Quadro na República Democrática do Congo, e a este nível espera-se que dentro das próximas semanas uma cimeira vai se realizar em Luanda para que se discuta e se consiga continuar a propor soluções para a República Democrática do Congo. A situação preocupa porque enquanto o governo propõe o diálogo para se poder resolver a data das eleições, encontrar uma data consensual das eleições, uma parte da oposição dirigida pelo Sr. Tshisekedi entende que não será parte deste diálogo. Então, por essa razão, eles fizeram essa manifestação violenta que provocou a morte de muitas pessoas na República Democrática do Congo.
Notícias que apontavam também que a Embaixada Angolana na RDC tinha sido vandalizada, isto é verdade?
Bom, a Embaixada não foi vandalizada, mas por uma questão de precaução. O seu embaixador evacuou algumas famílias para a cidade de Brazzaville e até agora tudo o que se disse que havia tropas angolanas não é verdade. Angola não se ingere nos assuntos dos outros países e naturalmente que Angola está para ajudar o Congo a tentar encontrar a solução, como estão as Nações Unidas e a comunidade internacional. Portanto, Angola fará a sua parte naquilo que lhe cabe, tanto no âmbito bilateral entre a República de Angola e a República Democrática do Congo, mas também no âmbito da União Africana e da região dos Grandes Lagos. Provavelmente vai ocorrer esta reunião nos próximos tempos, mas neste momento toda a comunidade internacional quer que se trabalhe com a República Democrática do Congo para evitar que essas situações possam se repetir.
Num comunicado divulgado na semana passada pela Divisão Paz e Segurança da Comissão Africana, Dlamini Zuma disse acompanhar com profunda preocupação a situação na RDC e ter notado que, apesar da autorização concedida às manifestações pelas autoridades, estas saldaram-se em perdas deploráveis de vidas humanas e numerosos danos materiais. O analista de Relações Internacionais, Bernardino Neto, fala do papel de Angola na situação política na RDC e, sobretudo, enquanto presidente da Conferência Internacional para a Região dos Grandes Lagos.
Angola é um país que dá cartas de estabilidade política, dá cartas de experiência governativa, dá cartas de um sentido de que as minhas responsabilidades não ficam limitadas às minhas fronteiras, mas olhando para todo o continente africano. E daí o presidente José Eduardo Santos aceitou ser novamente reconduzido a presidente da Comissão da Região dos Grandes Lagos, precisamente para coordenar todo este processo. E, aliás, Luanda hoje está transformada numa sala de visitas, precisamente para receber e as entidades africanas virem, de facto, acolher isto. E agora, aqui há alguma acusação de alguns centros também precipitados na análise, onde dizem sempre que Kabila está resguardado a partir de Angola. E isto não pode ser verdade. Aliás, Angola tem uma experiência de que, agora, há exatamente laços de aproximação, laços de boa cooperação. Costuma-se dizer que a segurança de um Estado não começa no limite da sua fronteira. Começa olhando para o que está a ser feito na fronteira de outro Estado. E aqui nós estamos em estado de alerta, e este alerta o que é que nos leva? A dar conselhos à RDC para que não cheguem a um posicionamento de ruptura. Daí que o ministro das Relações Exteriores, o Dr. Jorge Chicote, foi precisamente para ouvir o seu homólogo da RDC e poder compreender isso. Agora, a RDC tem outra responsabilidade. Precisa não levar conflitos múltiplos. Porquê? Porque não resolveu a situação do leste da RDC. Está um problema político na capital. E nós temos ainda registado a expulsão de imigrantes de angolanos que já estavam radicados há mais de 30 anos dentro da RDC, que depois foram retornados ao nosso país de forma brutal. Mas mesmo assim, Angola, como um país com outra visão e outra leitura dos acontecimentos, manteve-se na sua estabilidade e procurou que isto não manchasse a nossa cooperação. Aqui, sim senhora, nós temos um papel, não um papel ativo, estando dentro da República Democrática do Congo, mas um papel de conselheiro e, à volta disto, transmitir com que as autoridades congolesas tenham, de facto, dentro da sua soberania, elementos para conduzir o processo e não se chegar a uma ruptura. Porquê? Porque a RDC está desenhada, a sua capital, num barril de pólvora que é previsível. Então, vai imaginar, se as armas que estão no leste da RDC consigam chegar à mão da oposição dentro de Kinshasa, pode ser algo bastante perigoso. E então, tem sido ali onde nós nos acautelamos, dando conselhos para que não se chegue à ruptura e que abra-se alas para o diálogo. E dentro deste diálogo, vai notar que a própria Igreja Católica afastou-se deste processo. Mas as autoridades congolesas continuam a dizer que o processo é aberto. Por outro lado, também diz que a oposição, quando se sentir que pode fazer parte do processo, eles estão em aberto para poder negociar. Mas aqui deverá ser, de facto, negociações longas. E o argumento de que simplesmente mexer na Constituição constitui um elemento que venha a alterar as situações na RDC deve ser repensado. Porquê? Porque nós conhecemos a Estados, no caso a Suíça, que nos últimos 20 anos mexeu na sua Constituição 45 vezes. Agora a nossa pergunta é, por que que na Suíça não há instabilidade e em África, quando se mexe na Constituição, cria instabilidade? Tudo isto por quê? Porque são sociedades maduras, são sociedades estruturadas. Daí que, mas mesmo assim, sendo estruturadas, os ganhos são sempre numa visão distributiva, onde quem ganha é o Estado e os seus cidadãos.
Para Sérgio Calandungo, especialista em projetos de desenvolvimento, Joseph Kabila tem vindo a comportar-se como um herdeiro do poder na RDC. Sustenta que o presidente cessante da República Democrática do Congo está agora a encontrar dificuldades para legitimar o seu poder.
Em primeiro lugar, lamentar-se o facto de mais um conflito, sobretudo um conflito destes que Eu acho que a África do século XXI já não merece mais isto. A doença dos líderes que querem continuar depois de terminar o seu mandato. Eu acho que isto, em parte, vem de dois sintomas. O sintoma é de Kabila está-se a comportar como um herdeiro do poder. Lembramos que ele herdou o poder praticamente do seu pai e agora tem dificuldades em lidar com a legitimação deste mesmo poder via eleições. Eu não consigo perceber, e depois de prestar atenção nos argumentos que ele utiliza para não realizar as eleições no tempo previsto, eu acho que não são aceitáveis num país como aquele. Também há toda uma tendência, sobretudo dos apoiantes do Kabila ou daqueles que simpatizam com seu gesto, de pôr as coisas de forma muito simplista, que é um confronto essencialmente marcado que de um lado temos Kabila e os seus apoiantes e do outro lado temos a oposição política. Eu acho que há cidadãos, pessoas de bem, muitos deles provavelmente em algumas circunstâncias teriam votado a Kabila, que não estão de acordo que se faça essa alteração, esse desvio àquilo que é a sua Constituição e que se faça essa alteração às regras de jogo democrático que qualquer país decente deve ver. Eu penso que Kabila, com este gesto, contribui um pouco para manchar um pouco o mapa do nosso continente e a percepção que, infelizmente, se vai tendo dos africanos e do poder político.
A concertação é a única via para um consenso sobre a organização de eleições transparentes, livres e credíveis na RDC. A classe política congolesa está a ser aconselhada a dar prova de moderação e de sentido elevado de responsabilidade. Bernardino Neto constata, por outro lado, haver na República Democrática do Congo uma tentativa de baralhar o jogo e criar incertezas sobre a responsabilidade que as autoridades devem assumir sobre o futuro do país.
Porque se avaliarmos o ponto de vista do governo da RDC, vamos ver que há alguma razoabilidade. Se olharmos também para o posicionamento da oposição, há também alguma razoabilidade. O que é que deve existir? É que os atores e as lideranças que tenham compromissos políticos tenham, de facto, de assumir compromissos. E assumir compromissos não é aquilo a que dizia um dos antigos presidentes dos Estados Unidos, que dizia que se não os consegues convencer, baralha-os. Não é por este processo. E o que está a acontecer precisamente na RDC é precisamente esse posicionamento dos atores políticos em tentar baralhar os outros. Não é esta a saída. E então, olhando para isto, vamos dizer que os argumentos do governo dizendo que não há condições para a realização de eleições justificam-se. Primeiro porque o território da RDC tinha uma divisão administrativa em 2011, que ocorreram as últimas eleições. Hoje, esse território administrativo foi alterado para mais de 20 províncias. Diz-se também que a base de dados precisa ser atualizada. Então, é um processo que não pode ser feito num período de pressão de 5 meses ou de 6 meses. É um processo que deve ser antecipado. Aquilo que se diz, tão logo termina as eleições, começa um outro período. Agora, chega-se precisamente na linha limite, aparece a oposição dizendo que temos de realizar eleições a qualquer preço. Eu acho que é preciso refletirmos o posicionamento dos atores políticos que estejam na governação e atores políticos que estejam fora da governação.
Mas não acha que terá faltado algum diálogo, quer por parte das autoridades com a oposição, no sentido de se acautelarem todas estas previsões e estes impedimentos que façam com que não hajam eleições já no fim de mandato do atual presidente?
Não diria que faltou algum mandato, algum diálogo. O que poderá faltar na RDC e noutros processos africanos é uma falta de planeamento do Estado a longo prazo. E quando estamos a olhar para as componentes do Estado, sobretudo na sua estrutura de poder, nós precisamos olhar em que dimensão política nós vamos ter alterações, em que dimensão económica vamos ter alterações, em que dimensão social vamos ter alterações. Se isto não for analisado com alguma antecipação, vamos tendo diálogos ad hoc. E o diálogo ad hoc é sempre um diálogo incompleto que precisa ser estruturado noutra base. Daí que as lideranças africanas precisam ter um posicionamento de fazer leitura dos seus Estados a longo prazo. Fora disto, vamos sempre estar, volta e meia, conflitos daqui e daqui lá, e depois aquilo que a África já fica conotada, de que tem, são estados cheios de poder, mas vazios de autoridade. Tudo isto uma culpa das sociedades africanas que não sabem, até hoje, estruturar lideranças que sejam, de facto, lideranças consentâneas, lideranças que respondam aos desafios do país no longo prazo e não precisamente em processos imediatistas.
Na sua reação sobre a onda de violência em Kinshasa, o presidente Joseph Kabila lembrou também que o recurso à insurreição e a atos de intolerância não podem ser vistos como uma alternativa ao diálogo entre as forças políticas na RDC. O especialista Sérgio Calundungo não concorda, por outro lado, com o argumento evocado pelas autoridades congolesas para inviabilizar a realização de eleições.
Eu sou daqueles que parte do princípio que a democracia tem que ser começada, ou temos que começar a encarar a democracia como um valor e não como um procedimento. Ou seja, pacto sim, pacto não. O importante é que não se pensa a democracia simplesmente como o seu valor procedimental. Os congoleses, todos eles, e não apenas as suas elites políticas, o legítimo direito de escolher quem deve estar à frente da condução do país. Posso imaginar que numa situação de grave anormalidade se parte para aí, mas eu creio que esta situação de grave anormalidade, em minha opinião, não se impunha. Eu acho que, tal como Angola voltou a entrar nos carris e temos ciclos eleitorais
estáveis,
eu não vejo porque que o Congo não devia ter. E o argumento do económico eu não creio. A segunda questão, é sempre se tenta intimidar as pessoas, os cidadãos eleitores, dizer, olha, a guerra provavelmente vai impedir o nosso desenvolvimento. Eu sei que há uma lógica também muito grande de pensar que a guerra é uma interrupção de um ciclo de desenvolvimento. Não, às vezes a guerra é resultado de um modelo de desenvolvimento do qual algumas das partes não se sentem inclusivas e por isso partem por esses meios. Eu acho que os métodos que... Qual é o motivo de Kabila querer perpetuar-se no poder? É para impor um modelo de desenvolvimento do qual ele pode tirar partido.
Finalmente, Bernardino Neto defende um continente a longo prazo durante o qual os líderes africanos deviam melhor estruturar os seus métodos de planeamento sobre a forma de gestão de respectivos países.
Vamos ver o senhor Kabila a acusar os opositores com uma série de argumentos. Começou com o antigo governador do Katanga, o senhor Moisés Katumbi, de que tinha mobilizado armamentos, mercenários e por ali em diante. Tudo isso porquê? Porque este elemento identificou-se como que um presidenciável na RDC. À volta disto, houve também outro posicionamento da parte do senhor Tshisekedi contra o próprio governo. Quer dizer, este posicionamento, sempre de passarmos com o dedo acusador sobre uns e outros, tem estado, de facto, a estrangular aquilo que devia ser o continente africano. Daí que o desafio, temos de pensar uma África a longo prazo. Isto tem a ver com questões de planeamento. E aqui nós temos um grande parceiro, que é a China. A China diz que mais vale termos 100 horas de planeamento para um dia de trabalho. Aqui nós fazemos o contrário. Temos 100 horas de trabalho para um dia de planeamento. Não é possível. E ali vamos ter esses desencontros, que já são desencontros que a África devia refletir. Vai reparar que a África conhece uma transição desde os anos 90, uma tripla transição. A primeira transição dos monopartidarismo para o multipartidarismo. E vai reparar aqui, na transição monopartidarismo para multipartidarismo, também não foi uma transição pluralista, onde aqueles que não se reveem nestes processos fossem incluídos, onde os contestatários fossem chamados. E ao contrário disto, algumas leis nos Estados africanos são elaboradas para evitar que os outros participem. Logo, estamos aqui a antecipar que futuramente vamos ter conflitos. Depois desta transição, tivemos a transição económica, onde saímos de economias centralizadas para economias de mercado. Isto requer que a população em si só seja transformada de cidadão comum para consumidores. Os desafios são outros. Depois tivemos então as transições da guerra para a paz. E aqui a RDC vive ainda esta realidade. E o que nós temos de pedir é que aquele conflito que está na região sul, na zona do Kivu, na região leste, não seja transferido para a capital. Porque onde essas multidões estão precisamente mobilizadas a ouvirem as vozes dos opositores e a enfrentarem as autoridades, aliás, não diria enfrentar as autoridades, mas num posicionamento de ousadia e afronta às autoridades, logicamente estamos a conhecer as consequências que tem.
Bernardino Neto e Sérgio Calundungo foram os convidados desta edição. De Luanda para o Voz da América, Arão Dipa.